Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão.
Gerado, gerado do meu Brasil, Barunil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Rodada 28, faltam 10 jogos para o final da temporada. Pegou fogo de vez, galera. Botaram fogo sem trocadilhos no campeonato. Brigas ferrenhas na parte de cima, Libertadores e parte baixo da tabela. E sem mais, vamos logo para a notícia que explodiu no momento que a gente estava gravando essa edição. Demissão da tarde relâmpago. O seu Adenor Tite foi demitido do Flamengo, exatamente, depois de vencer o Atlético Paranaense, mas com muitas críticas da torcida, ele deixou o comando do rubro negro. No lugar dele, Felipe Luiz. Sim, aquele jogador que se aposentou e treinou o time sub-20 do Flamengo, que foi campeão mundial esse ano, vai assumir interinamente o clube. Mas vamos logo ao que interessa, o que aconteceu na rodada do fim de semana, é hora e vez dos jogos da semana. A briga pela liderança ficou mais acirrada. O Botafogo empatou em 0-0 contra o Grêmio em Brasília, o que significa vai a neles. Bom para o Palmeiras, que após vencer o Atlético Mineiro por 2-1, ficou apenas um ponto da liderança, trazendo uma lembrança agradável para os alviverdes e traumática para os alvinegros. O resultado veio com dois pênaltis marcados pelo árbitro e convertidos pelo Rafael Veiga, com o primeiro pênalti polêmico e o segundo pênalti graças a Dudu, que viveu um ano de altos e baixos. Mais altos do que baixos, né? Vamos combinar. Porém, o time paulista não é o único adversário do Fogudo. O Fortaleza fez o dever de casa e venceu o Cuiabá por 1-0. E com o momento esperteza do Lion, o zagueiro Brites, capitão do time, tomou cartão amarelo e passou automaticamente a braçadeira de capitão para o Pikachu, uma vez que ele não poderia mais reclamar com o árbitro senão ser expulso. Gênio, tá? Gênio da bola. Outro que ainda sonha com chances é o Flamengo, que venceu na Bacia das Almas o jogo contra o Atlético, 1-0 gol de Gerson no finalzinho. Em meio ao Maracanã vazio, mas nervoso com a atuação do time e do atualmente ex-treinador Tite. E já rolou um Copa do Brasil à obrigação, hein? Na briga pela Libertadores a coisa também tá agitada. O Bahia venceu o Criciúma por 1-0 numa partida especial para Cauli, que acertou um belo chute para garantir o triunfo, logo na sua 100ª partida pelo Tricolor. Já Cruzeiro e Vasco ficaram no 1-1, empate que não foi bom para nenhum dos dois, já que outro postulante, o Internacional, venceu fácil Vitória por 3-1 e chega ao sexto jogo sem perder, colando de vez na zona da Libertadores e com um jogo a menos. Na luta para não cair, Juventude e RB Bragantino empataram em 1-1 no aprazível horário de 11 horas da manhã. Também numa Garrincha, né, tivemos dois jogos em Brasília nessa rodada, o majestoso entre São Paulo e Corinthians. O placar de 3-1 para o Tricas foi recheado de situações. Desde a briga, entre aspas, entre Calleri e Luciano, para que Lucas pudesse bater o pênalti, que acabou abrindo o placar. O Lucas Moura perdeu um pênalti durante o tempo normal contra o Botafogo pelas quartas da Libertadores, então foi a remissão dele, né? Já o Corinthians teve dois jogadores expulsos e mesmo assim tentou uma reação que não conseguiu e segue no Z4. Mesma situação do Fluminense, que foi derrotado pelo Atlético Goianiense na casa do Dragão, 1-0 com um gol bem polêmico. O Flu reclama que a bola saiu antes do cruzamento de Jean Carlos para a finalização de Janderson, para o juiz e para o VAR, tudo legal. E deu tempo para o Cano tentar convencer o quarto árbitro que o lance foi ilegal com uma imagem de um celular. Foi expulso por causa disso. E teve provocação do Mano com a torcida. Ou será que não? Vamos ouvir? O momento voz da rodada dessa semana é um trecho da entrevista que o Mano Menezes deu na coletiva no fim do jogo, citando, entre aspas, denúncia do repórter, né? Tanto do Sport TV quanto da repórter que estava na coletiva, de uma confissão de rebaixamento do Fluminense. Vamos entender melhor essa história aí.
Mas no momento em que a torcida do Atlético Goianiense estava te hostilizando ali um pouco, eu avistei isso da tribuna, o repórter Rafael Seba também falou na transmissão, que você se vira para a torcida do Atlético Goianiense ali de uma forma um pouco mais bem-humorada, mas como a impressão que passou era de que você estava dizendo que iam cair, eu e você apontando assim, como se você estivesse implicando que iam cair Atlético Goianiense e Fluminense. Queria que você confirmasse se foi isso e a sua projeção para o jogo contra o Cruzeiro, por favor.
Não, absolutamente, não foi nada disso, né? A gente já tem problema que chega para resolver, né? Por coincidência, nós saímos com uma questão, uma frase pós-jogo do Atlético, vinda de alguém do outro lado, e agora de novo, né? Alguém... Não temos nada disso. Acreditamos piamente que vamos sair dessa situação, e por isso que trabalhamos todo dia com esse objetivo.
Hora de conferirmos novamente os resultados da rodada. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 1, Botafogo e Grêmio 0-0, Juventude 1, Bragantino também 1, São Paulo 3, Corinthians 1, Fortaleza 1, Cuiabá 0, Atlético Goianiense 1, Fluminense 0, Internacional 3, Vitória 1, Cruzeiro e Vasco 1-1, Bahia 1, Criciúma 0, Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. A classificação do campeonato está a seguinte: o negócio está agitado. Líder Botafogo com 57, Palmeiras em segundo com 56, Fortaleza em terceiro com 55. O negócio está muito apertado. O Flamengo fecha o G4 com 48 pontos e um jogo a menos. O G6 é completado pelo São Paulo com 47 e o Bahia com 45. Também com 45 e um jogo a menos, o Internacional abre a zona da Sul-Americana, que também tem o Cruzeiro com 43, o Vasco com 36 e um jogo a menos, Atlético Mineiro também com 36 e dois jogos a menos, Bragantino com 33 e um jogo a menos, Juventude com 33 e dois jogos a menos, Grêmio com 32 e um jogo a menos, Criciúma também com 32, Atlético Paranaense com 31 e dois jogos a menos, e o Vitória com 28, estão fora do Z4 por enquanto, porque lá dentro quem quer sair é o Corinthians com 28, Fluminense com 27 e um jogo a menos, Cuiabá com 23 e um jogo a menos, e Atlético Goianiense lanterna, mas não tão lanterna assim, com 21 pontos ganhos. No próximo domingo temos eleições municipais em todo o Brasil, por isso a rodada vai se antecipar um pouquinho para o sábado, seu dia principal. Então já começamos a ter jogos na quinta, porque no meio de semana temos o início das semifinais da Copa do Brasil. Vamos então aos jogos da rodada 29. No dia 3, quinta-feira, 7 da noite, Criciúma e Atlético Goianiense na Heriberto Hilse, e às 9h30 da noite, Fluminense e Cruzeiro no Maracanã. 4 de outubro, sexta-feira, 9h30 da noite, Grêmio e Fortaleza na Arena do Grêmio. Os outros jogos da rodada serão no sábado, dia 5 de outubro, 4h30 da tarde, Atlético Mineiro e Vitória na Arena MRV, Bragantino e Palmeiras na Bia Bichedi, Atlético Paranaense e Botafogo na Liga Arena, esses jogos às 4h30 da tarde. 7 da noite, mais 3 jogos, Bahia e Flamengo na Arena Fonte Nova, Corinthians Internacional na Neoquímica Arena, Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal. Fechando a rodada, sábado, 9 da noite, Vasco e Juventude em São Januário. E é isso, gente, esse foi o AG Placado Brasileirão. Crítica, sugestão, o que você quer ouvir aqui nesse resumo, deixe lá nos comentários do nosso site arenageral.com.br, que tem muita coisa sobre esporte, lado curioso do esporte, para você. Você também pode deixar seu comentário lá no canal Esquias, o nosso parceiro nesse projeto. O canal do YouTube do Esquias, além desse projeto aqui, tem outros projetos da Combo Conteúdo por lá. Você pode deixar seu comentário, além de se inscrever se não for inscrito, vai ligar o sininho para não perder nenhuma atualização, compartilha com os amigos e deixa o like para indicar para o YouTube que esse programa pode chegar a mais geraldos como você. No mais é isso, nos ouvimos na próxima terça-feira com mais uma edição do AGPB. Abraço a todos, até a próxima!